O que é música? De que forma
os
sons se relacionam e produzem sentido?
De que forma os sons se relacionam e produzem sentido?
O bater de um martelo
e o ressoar de um tambor.
O canto de um pássaro
e o soar de uma flauta.
Produzem sentido?
Sentido.
Afeto.
O som.
Como ele chega até nós?
Informação.
Ondas eletromagnéticas.
Beats.
A rádio.
A rede.
A música é democrática. Todos podem ouvir. Todos podem tocar. Tudo é música. Nada é som.
Hoje falaremos sobre o fazer rádio, mas um fazer que dá voz a todos, que é feito por todos. Falaremos sobre resistência e subversão. Falaremos sobre um fazer livre. As primeiras rádios livres surgiram na Europa na década de 70, movidas principalmente pelo desejo de democratizar os meios de comunicação e defender a liberdade de expressão. Essas rádios representavam um movimento de resistência contra o controle exercido pelas mídias dominantes na época. Como não tinham autorização do governo para operarem, algumas transmissões ocorriam dentro de barcos em alto mar, a uma distância em que a jurisdição do país não tivesse como intervir. E durante a emissão radiofônica, costumava-se erguer uma bandeira negra, da mesma forma como faziam os piratas do mar. Daí a origem do termo rádio pirata. Outras transmissões também ocorriam dentro de quartos, sótãos, porões, sempre na tentativa de burlar a fiscalização. As rádios livres conquistaram espaço em pouquíssimo tempo, principalmente entre o público jovem, que por meio delas se inteirava das novidades no cenário musical. Artistas como The Who, Rolling Stones e Beatles até então não eram contemplados pela programação conservadora da grande estatal BBC, por exemplo. Arlindo Machado, em seu texto Rádio Livres, A Reforma Agrária no Ar, em 1987, disse: "Fazer rádio livre significa reinventar o sistema das mídias, desconstruindo a pragmática que nos é imposta de cima. Ao mesmo tempo, significa reintegrar esse sistema de forma sadia na vida da comunidade, para que ele seja instrumento da criatividade coletiva e não da prisão do imaginário."
Que faz tudo acontecer,
que faz tudo acontecer. Sei, 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 sei. Terra, 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 terra que é mãe de cada um.
As rádios livres, de certa forma, abriram caminho para o surgimento e engajamento das rádios comunitárias no Brasil. À medida que suas experiências propunham romper com a lógica unidirecional e funcionalista das mídias de massa consideradas oficiais, ao ouvinte era destinado o microfone para que livremente assumisse o papel ativo que sempre foi dele por direito. A maior revolução que se pode fazer hoje no domínio das mídias e das culturas de massa, em geral, consiste na restituição dessa possibilidade de resposta. A proliferação das rádios livres, toda essa abundante produção microscópica, que as instituições classificam pejorativamente de amadorismo, não será um sintoma de mudança de papéis, de uma rebelião de receptores que, por fora das instituições, inventam suas próprias formas de resposta para quebrar o monólogo das mídias dominantes? Talvez estejamos próximos daquilo que prognosticava Eric Satie no começo do século. O futuro será dos amadores, isto é, daqueles que amam o que fazem.
Meu anjo, o manto da razão, o manto adamascado da razão está na senhora, querida. Porque eu acho a mesma coisa, querida. Eu sou Scorpielli.
Eu canto com ele me canta. No canto do olho eu olho ele. Ele me olha de canto pilhado. Eu amo ele, ele moela. No canto com ele me encanta. No canto de molho eu olho ele. Ele me olha com mal olhado. Eu amo ele, ele marina. Eu canto com ele canela. Eu canto com olho e malho ele. Ele marina enquanto humilhado. Eu molho ele amarela. Eu canto com ele me canta. No canto do olho eu olho ele. Ele me olha de canto pilhado. Eu amo ele moela. No canto com ele me encanta. No canto de molho eu olho ele. Ele me olha com mal olhado. Eu amo ele marina. Eu canto com ele canela. Eu canto com olho e malho ele. Ele marina enquanto humilhado. Eu molho ele amarelo.
Em 1971, o jovem Eduardo Luiz Ferreira Silva, com apenas 16 anos e a ajuda do irmão, cria uma das primeiras rádios livres da história do Brasil, a Rádio Paranoica. Fazendo uso de um rádio velho, o jovem constrói uma antena parabólica de 15 watts e começa a transmitir do banheiro do bar de seu pai, que não sabia da iniciativa dos filhos. Música, comentários descontraídos e algumas críticas às rádios comerciais e à prefeitura. A rádio, que começou atingindo as imediações do bar, em pouco tempo passou a operar com uma antena de 300 watts e alcançar toda a região de Vitória, Espírito Santo. A originalidade dos garotos despertou o interesse de boa parte dos ouvintes de rádio da cidade e, em pouco tempo, eles já disputavam a audiência com as rádios comerciais da região. Entretanto, não demorou para que eles se tornassem alvo, também, dos olhares dos que detinham o poder e controle sobre a comunicação da cidade. 6 dias depois do início das transmissões, os militares reviraram a casa dos garotos e destruíram o bar, levando Eduardo e seu pai presos e colocando um fim à breve história da Rádio Paranoica. O garoto e seu pai foram liberados em poucos dias e, alguns anos mais tarde, Eduardo foi buscar informações sobre a denúncia que havia levado os militares a acabarem com a rádio. Uma armação dos comunistas para desestabilizar o regime foi a denúncia realizada por um famoso jornalista de Vitória, que colocou um fim à experiência dos garotos.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as vozes.
voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar meu sino. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua canta, mas diz que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda menino, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda, vive e carrega.
É interessante como o conceito por si só de uma rádio comunitária possa causar a sensação tão forte de afronta naqueles que têm controle dos meios de comunicação. A Rádio Paranoica não fazia mais do que servir de espaço de expressão para um adolescente e seu irmão, e, mesmo assim, eles foram brutalmente repreendidos pela ditadura, mesmo sem produzir conteúdo que se opusesse abertamente ao regime, talvez mesmo sem ter consciência do que estavam fazendo. Isso me faz pensar sobre a potência das formas, sobre as ondas sonoras, sobre a pintura abstrata, sobre a arte degenerada. Sobre tudo aquilo que assume caráter contestatório apenas por ser como é. Penso nos indivíduos reprimidos e na sua potência política. Potência que emerge da sua condição de luta constante, na qual foram colocados não por escolha própria, mas por aqueles que buscam o silenciar.
Hoje em dia, todo mundo está familiarizado com o conceito de música eletrônica, mas poucos conhecem sua origem. Antes de se tornar a estrela da vida noturna, a música eletrônica poderia ser caracterizada como rústica, popular e até mesmo erudita. É verdade que os anos 70 foram o momento em que a e-music começou a sofrer avanços mais significativos, mas há registros de que o ser humano já produzia música através de recursos eletrônicos desde o século XIX. Com a invenção do fonógrafo, em 1877, um dos grandes feitos de Thomas Edison, veio o surgimento da indústria fonográfica, desencadeando alterações significativas na relação do homem com a música. Mais tarde, lá pelo ano de 1897, foi a vez de Tadeusz Carril fazer sua contribuição para o estabelecimento da e-music. ele inventou um instrumento chamado diamofone, uma máquina que consistia em um dínamo elétrico capaz de produzir diferentes frequências sonoras. Tais sinais eram comandados por um teclado e um painel de controles, sendo difundidos por uma linha telefônica cujos terminais eram equipados com amplificadores acústicos. Foi significativo por sua capacidade de sintetizar sons com os timbres desejados. Mas foi em 1948, com a difusão do Concert des Brutes pela radiodifusão televisão francesa, que a história da música eletrônica tem seu marco inicial. Foi neste momento que o francês Pierre Schaeffer passou a unir diferentes instrumentos e gravações em uma mesma música, levando ao nascimento das mixagens sonoras, fundamentais para a música eletrônica. A popularização da música eletrônica se deu a partir dos sintetizadores digitais e posteriormente com samplers, explodindo de vez com a facilidade de se montar um home studio e a utilização de recursos de áudio através de computadores pessoais. Deste modo, foi possível imitar as funcionalidades de instrumentos musicais ou de sintetizadores através da criação, manipulação e apresentação virtual de som.
Nenê da Vila Matilda, sabe que eu já tinha tido uma conversa sobre aquele post que você me mandou das frequências magnéticas da Terra com o Lama Michel há uns 2 anos atrás, exatamente essa conversa. E eu também creio em mudanças frequenciais.
Chave é você ouvir e conseguir se fazer ser ouvido de uma maneira democrática, que acolha todo mundo e que não seja corrompida pelas instituições. Acho que fazer livre, fazer rádio livre, envolve muito isso, uma liberdade.
Thank you. Segundo o teórico canadense Marshall McLuhan, os meios são a extensão do homem. Nesse sentido, o rádio pode ser visto como um meio que potencializa a voz e, por consequência, difunde uma mensagem que tem um impacto social significante. Pensando nisso, é de extrema importância que dentro das programações de rádio exista uma diversidade expressiva de pessoas. Contudo, essa não foi a realidade do Brasil por muito tempo. Desde o início da radiodifusão, é possível perceber que não foi estabelecido um espaço para as minorias se representarem. Essa realidade começou a mudar com o surgimento de novas tecnologias, como por exemplo a internet. Essa ferramenta abriu portas para o mundo online e uma promessa de uma nova rádio. Assim, a primeira rádio LGBT nasceu no Brasil, a Rádio Mix. Em novembro de 2006, foi sua primeira transmissão online da programação voltada para o público LGBT. No começo, a programação era quase inteira tomada por músicas, mas com o passar do tempo, programas informativos foram inseridos na grade da rádio. Além disso, é importante perceber que essa tecnologia abriu portas para o multimídia. E assim, percebemos que as novas rádios com temáticas sociais estão dando espaços na mídia para essas pessoas que antes eram subrepresentadas.
Mateusa, Marielle, vivemos. A violência é semi-signo. Tá demais!
Furnas de Boa Sorte é uma comunidade rural remanescente de Quilombo. Seus fundadores, atraídos pela beleza e abundância natural, se fixaram no território. O modo de vida rústico da comunidade é uma característica notória, tanto no que se diz respeito ao seu modo de produção, de subsistência, como para a questão cultural, o qual é marcado por ritos e tradições, como o uso de ervas e a presença de bezendeiras. Por conta do seu isolamento geográfico e infraestrutura precária, não possui acesso à energia elétrica, o que dificulta o seu contato constante com a mass media. Diante disso, o surgimento e a propagação da rádio dentro da comunidade contribuiu para que o imaginário de muitos moradores fossem construídos basicamente através da audição. A construção de uma comunidade como essa tem como grande recurso a manutenção de tradições, identidade e da memória. Contudo, depender da memória faz com que seja recorridos a meios como sons, melodias, de forma a fixar esses conhecimentos e história. Assim, a rádio para essa comunidade se estabeleceu como meio de transmitir informações, as quais os ouvintes possam se reconhecer. Seu principal programa estabelece um elo entre a comunidade e outros locais, principalmente por transmitir mensagens de parentes distantes. O modo e as expressões utilizadas pelo locutor estabelecem entre ele e o ouvinte uma atmosfera de familiaridade e aproximação, estabelecendo para essa comunidade, majoritariamente analfabeta, a rádio como um mecanismo de compartilhamento de memória, resistência e de pertencimento.
Seja pelo formato que assumem, pelos indivíduos a quem dão voz, ou pelo contexto em que se desenvolvem. A história das rádios livres e comunitárias esteve intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de diversos grupos e movimentos identitários, artísticos e políticos. A forma pela qual esses grupos se apropriaram do meio e os significados que fizeram emergir dessa relação talvez seja uma boa maneira de compreender a potência da rádio ao longo da sua história e entender um pouco mais a luta pelos espaços, pela expressão, pelo direito de gritar e de sussurrar, de cantar e discursar, pelo direito de existir e de resistir através do som. As músicas apresentadas no programa, por ordem de aparição, são Samba do Morro, de Chance, A Natureza Reza, de Jorge Melo, Moela, de Annelise Assunção, Roda Viva, de Chico Buarque, Introspection, de Esplendor Geométrico, Paint My Dreams, de Annelise Assunção, Boca do Céu, de Rava Rocha, Bate Mais, de Teto Preto e Cantigas, Coco de Roda e Outros Cantos, de Caiana dos Crioulos.
O programa Todo Barulho foi realizado pelos alunos Alexandre da Costa Pires, Daniela Koyama, João Felipe Rufato Ferreira, Leonardo Zago Leone, Natália do Amaral Grigol e Rodrigo Martinhão, como parte da disciplina História do Rádio, no primeiro semestre de 2019, da graduação de Mediologia do Instituto de Artes da Unicamp, ministrada pelo professor José Augusto Manes e com o apoio das monitoras Ellen Anjos e Paola Suzana Mendoza Champ. Agradecemos o apoio do Instituto de Artes, do professor e das monitoras, e principalmente da Web Rádio Unicamp, por meio de seu coordenador, Jefferson Barbieri.
Você tem medo. Nunca andou.